para produzir carvão, porque não conseguiam fazer em alguns assentamentos, era essa, digamos, o objeto da denúncia, não necessariamente se consagrou, de que não conseguiam produzir, então foram para a linha do desmatamento e vender carvão, né, que depois resultou naquela ação do nosso ministro, vai ficar chamando o ministro de Indiana Jones, aí termina me esquecendo o nome, era o ministro Mink. A gente batizou ele de Indiana Jones, então. Então é isso, ministro Afonso. Acho que era importante que nessa linha do raciocínio o ministério pudesse ir para essa linha da publicização e o caminho de volta. Porque senão a gente fica usando essas ferramentas só como ação de polícia. O Ministério do Desenvolvimento Agrário não é central de polícia nem delegacia de polícia, com todo respeito à central de polícia e à delegacia, agora cada qual no seu cada qual.
Então, a pretexto, só para finalizar sobre o Terra Legal, senador, para Roraima, para Rondônia, nós estamos com um convênio em curso, iniciamos um mutirão dia 1º de julho último, estamos aplicando 17 milhões de reais. É um convênio com o governo do estado, a titulação de cidades inteiras, né? A nossa previsão é até 2012 a conclusão dos trabalhos nesse estado. A nossa expectativa é conseguirmos incrementar, apesar de estarmos dentro do calendário. A própria presidenta não esconde a expectativa dela de que nós consigamos dar mais efetividade. Essas sugestões do senador Pinheiro serão recepcionadas. Vale registrar, nós fizemos um acordo de cooperação técnica com o CNJ, né, para nós apoiarmos a modernização dos cartórios. Nós estamos apoiando a digitalização da documentação. Temos em curso contratos para instituição das poligonais, delimitação de glebas, com georreferenciamento. Aproveito a oportunidade, a pretexto da fala anterior do senador Pinheiro, acho que podemos propiciar uma sessão onde a Secretaria de Regularização Fundiária da Amazônia com o INCRA possam apresentar o programa e nós encontrarmos soluções de recepção dessas sugestões. Vale registrar que o INCRA está voltando à publicização dos nossos dados, além da atual já disponibilização no site do MDA, de todos os cadastros de beneficiários, dos nossos programas, dos contratos com o município, Pronaf, Terra Legal, Garantia Safra, declaração de aptidão ao Pronaf, está toda disponível. Além disso, o INCRA está em processo de viabilização da disponibilização digital, online, de todo o seu cadastro de famílias beneficiárias. Então, estamos avançando nesse sentido, só reiterando, temos um conjunto de instrumentos presenciais de participação e controle social, são o Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, os conselhos estaduais e os conselhos territoriais. Todas as nossas políticas passam por esses conselhos. E também a nossa disposição integral e incondicional de à imprensa ou aos senhores e senhoras senadoras disponibilizar as informações necessárias. Com relação às ponderações do senador Ciro Miranda, de fato há um conjunto de aspectos propriamente legais que talvez convenha o Congresso Nacional se debruçar, além, obviamente, do próprio orçamento do MDA, que, sem dúvida, parece que é um consenso entre todos nós, merece um incremento. Além disso, temos também várias leis que permitem que no âmbito do judiciário, por exemplo, uma fazenda desapropriada na década de 80 logre êxito num ressarcimento a pretexto de juros. E muitas vezes a nossa dotação orçamentária para obtenção de terra para fim de reforma agrária fica muito preterida em função de decisões judiciais que nos levam a, muitas vezes, ressarcir juros compensatórios que sobreestimam o valor da terra. E nós, então, temos uma baixa efetividade, apesar de um volume muito vultoso de recursos disponibilizados. Então, de fato, essa política, que ganha um novo significado num contexto de um país que cresce, que distribui renda, que precisa de segurança alimentar, a reforma agrária que o país precisa, não só a reforma agrária que as famílias beneficiárias precisam, e nós estamos construindo esse desenho. E nesse sentido quero agradecer as palavras do senador, tanto do senador Dias como do senador Miranda, mas, de fato, o Estado brasileiro precisa aperfeiçoar seus instrumentos. Quero saudar o senador Sérgio Souza e saudar os deputados Elvino e Amauri aqui presentes. E presidente Assir, só para concluir, a nossa expectativa é que, mesmo com condições, digamos assim, limitadas, temos quase que metade apenas dos servidores necessários do INCRA e no Programa de Regularização Fundiária da Amazônia. Nós estamos cumprindo o cronograma, pretendemos incrementar o cronograma e, no seu estado, a nossa expectativa é, até o ano que vem, termos uma condição de conclusão. Muito obrigado a todos.
Muito obrigado, ministro. Antes de passar a palavra ao doutor Celso para suas considerações, quero deixar um tema em aberto aqui, ministro, para que a gente possa fazer uma reunião a posterior. Com relação às terras da União que poderão ser feitas assentamento e reforma agrária, doutor Celso, eu entendo que nós deveríamos prever já no Código Florestal alguma autorização ou algum detalhe para que o governo federal possa fazer assentamentos futuros, o governo federal, evidentemente, em terras da União, fazer assentamentos, promover reforma agrária para trazer pessoas que estão nas cidades que precisam de área e não temos área. Sendo que o governo federal tem, a União tem essas áreas, lá no estado de Rondônia, há muitas áreas da União que podem continuar fazendo assentamento como fez no passado. Rondônia é um exemplo de um grande assentamento, de uma grande reforma agrária que foi feito no meu estado de Rondônia. Então, eu quero deixar esse assunto em aberto para que nós possamos continuar esse assunto em outro momento, junto com a ministra Isabela, junto com o novo ministro da Agricultura também, a gente possa fazer uma tratativa junto com a Casa Civil também, para que a gente possa prever já no Código Florestal essa alternativa para que o governo, para que a União possa fazer os assentamentos na região amazônica. Doutor Celso Lacerda, para as suas considerações finais.
Obrigado, presidente Assir. Eu queria ratificar as palavras do ministro aqui no sentido de que esse processo de reforma agrária ele vem evoluindo muito ao longo do tempo. Ao longo desses últimos anos, muitos processos estão se aperfeiçoando, obviamente, graças até ao avanço tecnológico dos meios de informática. Vou dar um exemplo apenas que a gente, quando fazia seleção de famílias, o cadastro era meramente declaratório. Por isso que, muitas vezes, se assentava pessoas que não eram aptas à reforma agrária, que não tinham perfil e muitas vezes cometiam irregularidades nesses assentamentos. Hoje em dia, não. Nós fazemos... a gente está se interligando com outros cadastros do próprio governo federal e a gente tem condições de fazer isso com muito mais segurança, seguindo a legislação. Como exemplo, a gente se vincula ao CNIS, né, com a Cadastro Nacional de Informações Sociais, do Ministério da Previdência e INSS, para fazer, verificar se não é um empresário que está ali, se não é um trabalhador assalariado que tem o salário alto, se não é um funcionário público. Então, a gente já tem muito mais segurança hoje nesse processo do que a gente tinha alguns anos atrás. Né? E buscando cada vez mais o processo de transparência. Já está disponibilizado no site do INCRA toda a relação dos beneficiários da reforma agrária. Então, todos os assentados, quem quiser ter conhecimento, pode entrar lá e verificar, né, assentamento por assentamento, e a gente vai cada vez mais informatizar esse processo e tornar essas informações públicas. Concluindo, deputado Assir, nós estamos passando por um momento, e eu particularmente estou na presidência do INCRA há menos de 5 meses, mas a gente gastou um esforço muito grande nesse começo para fazer um diagnóstico né, dessa realidade agrária e do quadro da reforma agrária no Brasil, a gente teve muitas surpresas, né, porque a gente está trabalhando aí em parceria com o IPEA, com o IBGE. Nós realizamos uma pesquisa ano passado e a gente está dando fundamento para a gente. Primeiro, a política de reforma agrária, com todos os percalços, todos os problemas que tiveram, ela é uma política fundamental no combate à pobreza no campo. Isso não é que nós estamos sugerindo, isso está comprovado. Nesses últimos anos, grande parte dessas famílias que saíram da pobreza no governo Lula foi graças à política de reforma agrária no campo. Então, a gente pretende continuar com a política no programa agora, efetivamente, do Brasil sem miséria. E quando o ministro diz da ressignificação da reforma agrária, exatamente esse trabalho que a gente está fazendo de diagnóstico e rediscussão do programa para colocar, obviamente, as famílias que demandam terra ainda com terra, e esse diagnóstico que o senhor sugeriu, ele está pronto. Nós temos um mapa das terras públicas federais que nós podemos utilizar para assentar famílias e que não precisamos depender de dinheiro público para poder desapropriar áreas para fazer reforma agrária. O Estado do Mato Grosso é um exemplo, que a gente tem muita terra pública federal e dá para fazer um trabalho significativo, Rondônia. Então, esse diagnóstico está pronto e a gente vai agora entrar num procedimento de discussão para rediscutir a política, redefinir ela no intuito de colocar efetivamente os assentamentos na rota de uma produção bastante grande, né, que já produzem hoje, mas que melhora a produtividade, que processem esses produtos, né, com agroindústrias e que possam os assentamentos cada vez mais ser um ambiente de um ambiente saudável de sobrevivência, porque também a gente não quer só geração de renda e ser ambientes insalubres para poder para as famílias poderem viver ali. Então, eu acredito que, e concordo também com o senador Walter, diz que a gente precisa dialogar mais. Eu acredito que a gente precisa estar mais conversando cada vez mais. Eu estou à disposição a qualquer momento que o Senado precisar, que a gente venha aqui debater algum tema ou dar algum esclarecimento. Estamos absolutamente à disposição, porque a gente vai buscar cada vez mais transparência e buscar apoio. Eu acredito que, em cima até do que o senador Ciro Miranda colocou, a gente, na hora que tiver essa proposição dessa rediscussão da reforma agrária que estamos fazendo, com certeza nós vamos precisar do Senado aqui para alguns apoios. E talvez, quem sabe, até algumas mudanças e algumas legislações que entravam muito esse processo e a gente precisa destravar para poder agilizar procedimentos. Então, com certeza, o Senado vai ser acionado pela gente, porque tem um papel fundamental nesse processo aí. Muito obrigado.
Muito obrigado, doutor Celso. Quero reiterar a importância da vinda dos ministros na nossa comissão, não só na nossa comissão, mas em todas as comissões. Isso mostra o estilo de transparência da nossa presidenta Dilma em administrar. Para nós é um prazer tê-los aqui, deixando sempre, ministro, a nossa comissão à disposição, porque nós queremos ver o nosso Brasil a desenvolver.
Você viu que o ministro fez um pedido aí, não foi, presidente?
Pois não.
O ministro deixou um pedido aí na final do ano, na preparação das emendas, que a Comissão de Agricultura faça uma emenda para o MDA.
Sem dúvida, faremos essa discussão ampla aqui internamente.
Vossa Excelência,
para darmos
que é o nosso
apoio ao nosso ministro.
Vossa Excelência, que é o relator, inclusive, do Comitê de Receita da Comissão de Orçamento.
Eu já estava pensando nisso. Estava aqui preocupado. Como é que nós vamos fazer para atender a demanda do Ministério de Desenvolvimento Agrário, que é tão importante para todo o nosso país? Muito obrigado pela presença, ministro Afonso Florence. Muito obrigado pela presença, doutor Celso, do INCRA. Ah, pois não, desculpa. Ah, muito bem. Senadora Taídes, Vossa Excelência, me perdoe. Nós estamos aqui bastante focados na próxima comissão que nós estamos sendo convocados. Eu não percebi a sua indicação.
Vou ser bem breve. Eu também peço desculpa, porque, por força maior, eu cheguei atrasado a essa comissão. Como disse aqui os nossos pares aqui, nossos senadores, é uma comissão e um assunto de uma importância extraordinária quando se refere à reforma agrária, eu que vim da roça, né? Então isso muito me interessa, mas eu queria fazer aqui um ligeiro comentário ao nosso ministro Afonso. Ministro Afonso, eu estou analisando com muito carinho, já há alguns meses, as empresas, entidades paraestatais que compõem o sistema S no nosso país, SES, SENAI, SESC e outras. Mas também estou observando com carinho a respeito do nosso INCRA. Eu gostaria aqui de fazer umas duas perguntas que eu nem formulei, mas eu gostaria de ter essas informações de Vossa Excelência. Eu busquei informação, ministro, sobre os fatos contábeis do INCRA via internet. Infelizmente, eu não consegui tê-las em minhas mãos. Então, a primeira pergunta que eu faço à Vossa Excelência, é como eu procedo para me ter estas informações sem ser via TCU? Essas informações sobre receitas e despesas e o balanço patrimonial do INCRA. Essa é a minha primeira pergunta. Seguinte colocação que eu gostaria de fazer é o seguinte: é sabido aqui por nós que o INCRA tem duas alíquotas. Uma de 0,2, paga por todas as empresas, com isenção, salvo melhor juízo, com exceção das que estão enquadradas no Simples. E também tem uma outra alíquota de 2,5. Também tem uma outra alíquota de 2,5 que é recolhida também sobre a folha de pagamento, todas ambas recolhidas sobre a folha de pagamento bruta dos trabalhadores. Essa outra alíquota de 2,5 das empresas correlatas ao INCRA. Exemplo, frigorífico, empresa de biodiesel, laticínio e etc. e tal. Então, a pergunta é o seguinte: essa alíquota de 0,2, essas duas alíquotas, hoje, devidamente legalizada, colocando as nossas empresas que não têm absolutamente nada a ver com o sistema agrário nosso, o senhor acha isto correto? E a terceira pergunta é se o INCRA dá transparência ao povo brasileiro dos seus atos e fatos. Essas três perguntas eu gostaria, presidente, de ouvir do nosso excelentíssimo senhor ministro, e também aqui do nosso presidente aqui do Instituto Nacional de Colonização Urbana, né, da Reforma Agrária. Eu gostaria de ouvi-los. Isso muito me interessa.
Muito obrigado, presidente. Senador Ataíde de Oliveira, do PSDB de Tocantins. Eu creio que o doutor Celso Lacerda, que é o presidente do INCRA, seja a pessoa ideal para responder e também o ministro para comentar. Então, passo a palavra para o doutor Celso Lacerda para responder ao senador Ataíde.
Bom, senador, eu acredito que é difícil discutir o mérito se essas contribuições são justas ou não, porque elas têm que ser cobradas. E esse recurso não vai para o caixa do INCRA, vai para o caixa da União. Então, a gente não tem nem ideia hoje exatamente do que isso representa em termos de arrecadação. Eu tinha isso há uns 4 anos atrás, representaria o valor do orçamento do INCRA. Essas duas contribuições que o senhor relatou. Com relação ao balanço patrimonial, se o senhor não encontrou isso online, o senhor pode pedir para a gente lá, que a gente disponibiliza para o senhor sem nenhum problema. Porque o nosso objetivo, como eu falei aqui, é dar transparência, o máximo possível, dar transparência a esses fatos, e o senhor pode solicitar, porque eu fiquei até em dúvida com relação ao patrimônio que o senhor está citando, porque nós temos todos os assentamentos hoje, na realidade, eles são um patrimônio do INCRA, mas tem toda a complexidade, que é o que a gente estava explicando até antes de começar a sessão para o senador, que O processo de reforma agrária ele é tão complexo no Brasil que, às vezes, nós temos hoje assentamentos de 25 anos que nós não somos o proprietário da área, nós não temos o domínio, porque a ação de desapropriação ainda transita no judiciário. Isso, e não transitou em julgado. Por isso que nós temos a posse da área. Não podemos dar o título para o assentado, porque...